Gente, nós vamos falar agora sobre educação. A gente tem falado esta semana sobre o tema da volta às aulas nas escolas da rede estadual de ensino. Falamos na última segunda-feira sobre a escola Dante Gross, com a diretora Sandra Damia Marizucci. E hoje nós vamos falar da maior escola de ensino médio de Garibaldi, uma das maiores da região, que é o Instituto Estadual de Educação Professora Irmã Teofânia, que também retoma suas aulas amanhã. Diretora Ivonete Cantoni está conosco e fala um pouquinho também sobre a expectativa dessa volta às aulas e dos desafios também do Teofânia para este ano. Diretora Ivonete, prazer falar contigo, bom dia.
Bom dia, De Luca, bom dia, ouvintes da Rádio Garibaldi. Para nós, enquanto educadores, e nesse momento aqui representando o Instituto Estadual de Educação, professora Irmã Teofânia, é sempre uma alegria conversar com a comunidade de Garibaldi, especialmente nesse período de retomada e de início de ano letivo. Coração a mil, afinal, os estudantes, né, que movimentam a nossa escola, retornam e as expectativas são sempre muito grandes, né, em relação à educação.
É, principalmente depois daqueles 2 anos que ficamos sem aulas presenciais, né, diretora? Eu acho que dá ainda mais saudade em ver essa escola cheia de vida, né? Claro que ano passado já foi assim, mas aqueles 2 anos nos mostraram quanto é importante a presença dos alunos em sala de aula, né?
Exatamente. Eu acho que mais do que nunca percebemos, né, que estar na escola, que ver a presença do professor, a troca de ideias, o quanto se cresce com isso quando se fala de educação, né?
Com certeza. Mas, diretora, os alunos voltam amanhã, mas vocês como direção e o corpo docente, imagino, já estão alguns dias aí já planejando todo o ano letivo e trabalhando na parte pedagógica?
Sim, já estamos. Desde o dia 6 de fevereiro, então este ano, começamos nossas atividades na rede estadual de forma um pouco diferenciada, pois foram implementados os estudos, né, o período de recuperação para os alunos que não lograram êxito durante o ano letivo de 2022. Então, essas atividades, esses estudos de recuperação, foram oferecidos de 8 a 16 de fevereiro, né? Então, os alunos que, por vezes, reprovaram, não atingiram a média lá no final do ano passado, tiveram todo esse período de estudos de recuperação, tiveram aulas, né? Tiveram alguns momentos de avaliação. E, na verdade, foi todo um processo de chamamento com busca ativa, individualizados, e que, na verdade, o resultado de tudo isso nos mostrou uma realidade satisfatória em relação ao que a gente fez nesse período de retomada. Nós tínhamos, na verdade, 98 alunos reprovados no final do ano passado, né? E após esses estudos, então, de recuperação que foram oferecidos conforme orientações do Estado, né, 58 alunos, após a oferta desses novos estudos, conseguiram a aprovação. Claro que eu ressalto aqui que teve um processo assim, de busca ativa intenso enquanto escola, mas que nos mostrou um significado importante em relação à aprovação desses alunos, né? Então, o nosso retorno foi lá no dia 6 com a equipe docente, foi no dia 6 de fevereiro, quando teve a acolhida, e depois já entramos no processo dos estudos de recuperação. E hoje, então, os professores estão em reunião pedagógica neste momento, traçando rumos, metas, né, e orientações que chegam a todo momento, enquanto estado, né, para amanhã poder receber os nossos alunos.
Com certeza. Esse processo, então, como você disse, diretor, é um processo do Estado, essa, entre aspas, segunda chance dada a esses alunos?
Isso, na verdade, o que se chamou de estudos de recuperação, um período de recuperação. Então, tiveram aulas, momentos em que os alunos trocaram conhecimento com o professor, não foi só uma avaliação, foi, na verdade, um período de troca com o professor, com alguns momentos de avaliação, né, que por vezes esses alunos se ausentaram da escola por situações bem diversas e que a gente pôde concentrar nesse período, então, uma recuperação, oferecer para esses alunos uma recuperação. Né? Eu acho que foi esse objetivo da SEDUC, né, porque a gente ouvia nas propagandas e enquanto Estado, né, que esse seria o período e essa seria a orientação que as escolas deveriam oferecer. E a gente conseguiu oferecer e ainda conseguimos entender que sim, faz significado a gente poder fazer o que a gente faz, né? A gente já faz esse processo de busca ativa e que a gente precisa, por vezes, reforçar mais para não perder esses alunos na metade do caminho, né?
Com certeza. Ainda mais no ensino médio, né, diretora? O Brasil enfrenta muitas dificuldades, o Rio Grande do Sul ainda mais, de desistência no meio do caminho, de alunos que abandonam as aulas. Eu vi estudos que mostram que depois da pandemia isso se acentuou ainda mais. Como você tem observado esse movimento dos adolescentes na questão do ensino médio e da desistência de alguns, diretora?
Isso. Na verdade, a gente faz todo, até os 18 anos, a orientação é que os alunos estejam na escola. E a gente passa isso para eles e procura incentivar para que eles venham para a escola. O que, que a gente ouve é que, no momento, a prioridade não é o estudo, né? Mas aí a gente coloca outra situação, da importância da conclusão do ensino médio, tanto para a inserção no mercado de trabalho, quanto para o aperfeiçoamento profissional, tão necessário para a atualidade, né? O que a gente... Por vezes as empresas ligam para a escola e por vezes o aluno precisa estar estudando, né? Então isso é bem importante. Ou vai fazer um aperfeiçoamento, ou a própria inserção no mercado de trabalho exige que esse aluno esteja estudando, né? Então não é simplesmente vir aqui fazer a matrícula, tem um atestado de matrícula e tudo bem. Ele precisa, sim, é da conclusão do ensino médio. Até porque, no momento, ele vai pensar que isso não é importante. Mas, a partir do momento que ele sentir a necessidade, que ele tiver a oportunidade de fazer algum curso de aperfeiçoamento ou de ter uma outra vaga no mercado de trabalho, isso vai se tornar importante. Então, a gente já ressalta para eles agora a importância que é concluir o ensino médio.
Sem dúvida. Quantos alunos nós temos hoje no Teofane, diretora?
Hoje nós temos em torno de 600 alunos. Falo sempre em torno porque aqui todo dia é uma situação nova, é uma matrícula que vem, outra que vai, né? Diminuímos um pouco a quantidade de alunos, né? Acho que em função até de outras ofertas que tem enquanto Estado, enquanto outras redes, né? Nós temos 7 primeiros anos no turno da manhã, 7 segundos anos, e 5 terceiros anos no turno da manhã. No turno da tarde, 2 primeiros, 2 segundos e 2 terceiros. E à noite, 2 primeiros, 2 segundos, 3 terceiros anos. E uma EJA que é multisseriada. Na verdade, hoje a EJA está com as vagas esgotadas, né? A gente teve todo o processo de inscrição ofertado pela SEDUC. E hoje, então, a EJA está com as vagas esgotadas. Como é uma turma só, né?
Sim.
Então, a gente já conseguiu preencher as vagas desta turma.
O Teofane tem essa particularidade de atuar nos três turnos, né? Também, né, diretora?
Isso, nos três turnos. A nossa realidade do noturno é um pouco diferenciada, né? Porque daí são os alunos que, por vezes, ou fazem SENAI ou estão no mercado de trabalho e que dependem, então, do turno da noite para estudar. Por isso, 3 terceiros anos, né? E essa realidade a gente vê ela modificando. O turno da manhã, eles já vão, né, por vezes, se transferindo para o turno da noite, porque acabam, então, se inserindo no mercado de trabalho mesmo, né?
Certo. Diretora, falar sobre a realidade também da escola. Eu falava com a sua colega, a diretora Sandra, do Dante Grossi, na segunda-feira, sobre a questão de profissionais, né, de limpeza, de merendeiras. O Dante tem enfrentado uma dificuldade de ausência de repasse por parte do Estado desses profissionais. Como é que está a situação aí do Teofane nessa questão, diretora?
Isso. Iniciamos também, acho que enquanto rede estadual, não tem como falar de outra forma, né, mas é isso mesmo. Iniciamos também com uma defasagem em relação à falta de professor e à falta de servidores da limpeza. No momento, nós temos somente uma servidora de limpeza para atuar nos três turnos de atendimento da escola, né? Fato que já é conhecido da mantenedora desde o final do ano passado, de novembro, desde o dia 8 de novembro do ano passado, quando, na verdade, venceu o contrato das empresas terceirizadas, né? Então, o que acabou ficando é essa servidora que nós temos na escola e que trabalhou todo o período de férias, né? E a gente foi ajudando, porque quando precisou passar cera, a gente foi lá passar cera, quando precisou cortar lá o mato, a gente foi, quando precisou varrer e limpar, a gente faz o que precisa ser feito, porque a gente tem uma escola muito ampla, né? E para dar conta de tudo, não tem como, né? Então, já de ciência da mantenedora, essa defasagem tanto dos professores, que já, né, foi passado desde o dia 17 de janeiro, quando a gente foi fazer o estudo de quadros, né? E esse pessoal, então, da limpeza, que já é de ciência da mantenedora desde de novembro do ano passado, né? Situações recorrentes no estado, né?
Sim. Uhum. E que obriga vocês a buscarem alternativas, né, diretora? Se desdobrar para conseguir manter a escola limpa como
exatamente
os alunos merecem, né?
Por vezes é o que a gente coloca, e como a Sandra também deve ter colocado, né? Por vezes um dinheiro que a gente poderia investir em alguma outra situação necessária na escola, a gente demanda, né, uhum, em ter que contratar lá alguém para vir na escola, para fazer uma limpeza da escola, né, porque não é fácil, a gente, eu posso ir fazer, mas por vezes não é assim tão simples, né, eu posso pegar, mas a gente tem outras situações, outras demandas enquanto escola para dar conta, né, e a gente não consegue atender a todos os setores, né, sabendo que, por vezes, essa seria a obrigação do Estado enquanto escola, né? E a demanda de professores também, né? Uhum. Como eu já falei, já é de ciência da coordenadoria também, né? A gente acredita que nos próximos dias seja atendida a nossa solicitação também. É o que a gente sempre espera e acredita, né?
Certamente. Tem muitos professores faltando ainda no teu fã, né, diretora?
Não, nós temos, na verdade, em relação às trilhas, a carga horária básica, ela está preenchida. Uhum. Na verdade, a nova matriz, nós temos a questão das trilhas, e são algumas horas, não são grandes, né, faltas, assim, mas nós temos algumas questões, algumas pendências a serem fechadas, uhum, no quadro.
Aliás, já que falaste nessa questão, diretor, como que está sendo a adaptação da escola, dos alunos e do corpo docente a esse novo ensino médio?
Na verdade, assim, a gente inserimos, né, a nova matriz no ano passado, conforme a orientação da mantenedora, né, que entraram, então, além da parte básica, entraram os três componentes, projeto de vida, mundo do trabalho e cultura digital. Durante o ano passado, ainda no primeiro ano, os alunos puderam, né, optar por escolhas de trilhas, que foram numa grade de trilhas, essas escolhas, os alunos puderam optar por trilhas que eles gostariam de cursar, tá? Uhum. Fechado isso, então, como também é impossível atender a todas as escolhas, né, desses itinerários, a gente, de acordo com a orientação da SEDUC, a gente tinha que oferecer, no mínimo, duas trilhas, né? Então, os alunos que eram do primeiro ano e agora vão para o segundo ano, alguns alunos vão cursar Empreender, Comunicar e Transformar, e daí tem cadeiras específicas para esta trilha, e outros alunos vão cursar Educação Financeira e Desenvolvimento Sustentável, de acordo com a opção que eles escolheram, né? Uhum. E o terceiro ano, então, o ano que vem, esses alunos que hoje estão no segundo ano que vem, farão a escolha das outras trilhas.
Certo. É um processo gradativo que vem acontecendo,
isso,
né?
Isso, isso. O que é bom, né? Que, uhum, nos ajuda também a ir acomodando as situações enquanto escola, porque não é fácil a gente pensar, recebo a matriz, né? De acordo com as opções, vou colocando. Tem todo um processo, né?
Sim.
De escolha, de seleção, do que a gente consegue oferecer enquanto escola, de que profissionais a gente consegue acomodar nessas trilhas, enfim.
Maravilha. Então tá, diretora, muito obrigado pela participação. Para fechar, uma mensagem que você deixa para a comunidade escolar do Teofânia nesse Volta às Aulas?
Deixo, sim. Deixo que se algum jovem, adolescente, que concluiu o ensino fundamental, ainda não realizou a sua matrícula, vem até a escola, ainda temos vagas para todas as turmas de ensino médio, tanto manhã, quanto tarde, quanto noite, né, que venham até a escola, que conversem sobre possíveis situações que eles tenham, né. Nosso objetivo, enquanto educação, é procurar acolher a todos, sempre da melhor forma possível. Preparamos a escola com muito carinho para receber os nossos alunos, e que não desistam nunca da aprendizagem, que não desistam do aprender, do conhecer. Por vezes hoje não é prioridade, mas amanhã poderá ser e eles vão sentir esta falta. Então, pensem na educação com carinho, que os pais incentivem esses alunos a virem para a escola, né? E que por vezes os pais também, a gente sempre se coloca à disposição da comunidade escolar, que venham até a escola, conheçam a nossa realidade, né? A gente também se sente grande, né, quando consegue oferecer, quando consegue fazer alguma coisa no sentido de educação para a comunidade. É isso.
Maravilha. Diretora, obrigado pela participação. Um grande abraço, um bom ano letivo para vocês, para os alunos, para todo o corpo docente do Teofânio.
E que seja, né, o que a gente espera. E esperamos também que, como, né, a mensagem do Estado, né, que o governador sempre coloca, que a educação seja a prioridade do nosso Estado. É isso que a gente quer ver. Mas a gente quer ver isso de forma efetiva nas nossas escolas, né? Porque nós estamos aqui, sentimos o quanto isso representa para a nossa comunidade, né? Então, que ele possa sentir essa necessidade, enquanto Estado também, de acolher todas as escolas e de que educação faz a diferença, sim, para o Estado como um todo.
Com
Muito obrigada e bom dia a todos.
Bom dia, grande abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.